Em 1982, a empresa brasileira Microdigital lançou no mercado um dos primeiros computadores acessíveis ao consumidor. Chamava-se TK-82C e vinha com apenas 2 kilobytes de memória RAM. Para você ter uma ideia, esse texto introdutório que vocês estão ouvindo agora tem mais de 1.000 caracteres, letras, pontuações, espaços e por aí vai. Ou seja, metade dos 2 kilobytes, que é o que era possível armazenar na memória do TK-82C. Naquela época, o jovem Carlos Knepp, que já era apaixonado pela eletrônica a ponto de introduzir efeitos sonoros eletrônicos em máquinas antigas de fliperama, adquiriu um desses pequenos tijolinhos e se apaixonou também pela informática. Formado em ciência da computação pela Unicamp, Carlos criou o que é hoje a Matera, uma empresa que se dedica à transformação digital. Nessa jornada, Carlos tem uma ambição nada singela: quer transformar todas as empresas em bancos e todos os bancos em lojas. Tudo por meio dessa tal transformação digital. Você ouve a entrevista com o TK, apelido que ele adotou, agora, aqui no Strategy at Work.
Olá, TK, seja muito bem-vindo ao Strategy at Work. É uma alegria muito grande ter você aqui.
Eu que agradeço o convite, velho. Obrigado.
Olha só, nos últimos anos, uma das expressões que a gente mais ouve no meio profissional, seja corporativo, governamental, o que for, é a tal da transformação digital. O que é a transformação digital e por que ela é tão relevante nos dias de hoje?
Sabe que para mim, transformação digital é uma coisa que eu acho estranha, porque eu acho que eu já nasci transformado, né? A minha primeira transformação digital tinha 16 anos. Eu peguei uma máquina de fliperama analógica e fiz ela virar digital. Então, eu brinco que foi a transformação digital lá nos primórdios. E curioso que o boteco que tinha máquina de fliperama analógico estava perdendo todos os clientes para o outro que tinha máquina digital. Quando eu coloquei minha máquina digital, eu consegui segurar parte do mercado consumidor, que eram as crianças que jogavam fliperama, que mantiveram naquele bar, né? Então, você vê hoje, né, clientes que estão saindo de bancos antigos para bancos digitais, né? Eu me lembro disso, quer dizer, a transformação digital está mudando a vida das pessoas, mudando hábitos, digitalizando os processos. Para mim, eu vejo que é uma ocupação, eu que sou um cara de software, né? Eu vejo o software dominando o mundo, na verdade, nessa transformação digital. Você vê aqui que é um carro elétrico, é um motorzinho ali, igual já existia, só que é um software, né? O carro, inclusive um carro elétrico, ele não tem um diferencial tão sofisticado quanto alguns carros alemães. Mas ele tem um software que controla a coisa direitinho, lá, a estabilidade, etc. Eu brinco que o Tesla é um computador com roda, né? E ele anda, é um computador que anda. Então, cada vez mais a gente está tendo software em muitos lugares pelo mundo, e o software está mudando as coisas como elas funcionam. E, obviamente, tem uma adaptação das pessoas a isso, né? Antigamente a gente comprava impressora, hoje a gente compra scanner. É super simbólico isso, porque a gente tinha que imprimir o que a gente fazia, agora a gente tem que escanear o que a gente tem no papel, né? Então isso aí tudo faz parte da transformação digital. E obviamente que a Covid, ela teve um impacto gigantesco, né? Na aceitação cultural do que é uma assinatura digital, por exemplo, que é algo muito mais confiável que uma assinatura no papel, mas por uma questão cultural de hábito, quando você tinha uma folha com uma assinatura da caneta, que ele era confiável, e uma assinatura digital não. Enquanto a gente sabe que uma assinatura digital garante a integridade do documento inteiro, todo documento está garantido porque ele é feito um checksum em cima, um CRC, um cálculo complexo, um hash em cima de todo documento. Tem toda uma matemática para garantir que aquela assinatura não foi feita por outra pessoa que não você. É muito mais difícil alguém que assinar um documento digitalmente repudiar que foi ele que assinou. Enquanto numa assinatura de papel você pode assinar, alguém troca uma letra depois, aí tem que ter perícia, etc., né? Se a coisa for bem feita, nem perito pega. Então, existe uma adaptação cultural a entender aquilo que as pessoas não entendem. A assinatura digital é um caso clássico. Ela passa a ser aceita na sociedade muito mais por uma questão cultural. As pessoas estão vendo muitos contratos digitais, a Receita Federal aceita, o contrato de câmbio pode ser. Ah, beleza. Então pode. Ninguém entendeu o que é assinatura digital direito, tá? Então a transformação digital está vindo lentamente porque as pessoas vão passam a aceitar aqueles hábitos que estão vindo com a transformação digital. O hábito de eu estar aqui conversando com você remotamente, né? Antigamente tinha que marcar uma reunião, se encontrar, pegar um trânsito. Agora a gente se encontra aqui tranquilamente. Então, e muitas conversas aí feitas de forma remota começaram a surtir efeito, e aí isso fez com que a gente passasse a aceitar. Então, a transformação digital, eu acho que é uma adaptação da sociedade a novos meios de interação, aí, e esses meios digitais passam a ser aceitos. Tá? Não é nada além de uma aceitação de uma coisa nova, que talvez já existisse algum tempo atrás, mas as pessoas tinham dificuldade em aceitar.
A gente começa a ver transformação digital a partir do momento que a gente vê o computador, por exemplo, substituindo a máquina de escrever, aquela composição mais antiga de computador com editor de texto e uma impressora para você trabalhar o texto de uma maneira sem precisar ficar apagando, sem precisar usar mata-borrão, enfim, aquelas coisas todas de máquina de escrever, imprimir. E logo em seguida a gente vê, né, um momento que eu acho que é bem bacana, quando surge o VisiCalc, muito lá atrás, e o inventor do VisiCalc apresenta isso para um amigo dele que era contador, e ele fala, você acabou de transformar a minha semana em uma hora de trabalho. Ou seja, a gente tem alguns elementos que eu acredito que ajudam bastante a compreender a transformação digital, que são a economia de tempo, como fica bem óbvio quando a gente usa o computador para fazer várias das operações que antes a gente fazia manualmente, e também uma maior precisão do trabalho, quando você, por exemplo, utiliza, como você colocou, né, a questão das assinaturas digitais, enfim. Existem outros elementos que conferem vantagem a uma empresa que passa por um processo aí mais profundo de transformação digital, de transformar digitalmente todos os seus processos, de eliminar papel, de fazer isso eletronicamente?
Ah, tem, né? Só fazendo um comentário em cima, você brincou de um editor de textos e uma impressora, né? Meu primeiro produto foi um editor de textos para o Apple II, só que a gente não ligava numa impressora, a gente ligava numa máquina de escrever de margarida. A gente arrancou a interface do teclado e ligamos um Apple II na máquina de escrever e ia para um monte de feira apresentando, e o pessoal que editava livro na época babava.
Acho, né? acho que era 8130 da IBM, alguma coisa que o valha, né? Aquela...
Não, era uma impressora...
De margarida, não. A da IBM era aquela de bola, né? Era um globo.
É. Exatamente. Margarida, eu não lembro a marca. A gente pegou alguma máquina de escrever de mercado de margarida. Daí tinha uma interface onde punha um teclado. Tiramos e um cara da engenharia fez uma interface. Ligamos no Apple II e eu editava o texto no meu editor de texto feito em Apple II, né? E aí já justificava os parágrafos, etc. E o pessoal parava no stand. Feira de faculdade, né? A gente era aluno. Nossa! Eu não preciso ficar pagando quando eu erro e tudo bem e tal. E era uma mudança incrível, né? O tempo que se gastava para fazer um livro antes e o tempo que se gastou depois, né? Quanta produtividade a gente trouxe. Tipicamente, a transformação digital trouxe até hoje muita produtividade, né? Fazer mais com menos energia, né? Todo o software, toda a comunicação que se criou tal, foi mais. E o software, em particular, ele tem uma componente na transformação digital, que é a velocidade com que essas coisas acontecem. Mas as empresas, quando elas fazem a transformação digital, elas não ganham apenas mais produtividade, elas ganham mais controle, mais inteligência. Porque todos os dados, né, associados às transações, às operações, ficam registradas no software, né, no computador. Isso permite auditoria e tal, e também permite que inteligência artificial, qualquer coisa de cientista de dados, aí, explore esses dados e você consiga detectar fraudes, por exemplo, que estão acontecendo ali e que você não estaria observando, porque você não está olhando tudo, não dá para ver tudo, o computador consegue ver tudo, ou então detectar hábitos de consumo, detectar produtos que devem ser terminados ou produtos que devem ser melhorados em função de uma demanda de mercado que você eventualmente não está detectando. Então, a transformação digital ela é essencial para a inteligência de negócio da sua empresa. Tá? A sua empresa pode ser não só mais produtiva do ponto de vista operacional, né, de fazer mais com menos, mas também ser muito mais eficaz em saber tratar melhor o cliente, evitar perdas e vazamentos de informações, etc. Tá? Por outro lado, ela traz para as empresas uma responsabilidade muito grande. Né? Antigamente, roubar um dado de papel envolvia esconder o papel em algum lugar, levar escondido e tal. Você põe um guarda na porta para segurar, resolvia. Né? Agora, o roubo da informação digital, ele acontece de formas muito mais simples. Né? Então, as pessoas muitas vezes não tomam cuidado com o que pode estar acontecendo na empresa. Então, por exemplo, uma de mineração, de repente tem um computador de um usuário que está gastando muita energia elétrica, você não nem nota isso. aquele usuário pode estar, na verdade, usando o computador da empresa, usando a energia elétrica da empresa para minerar Bitcoin. E, no fundo, ele está roubando a empresa, né? Porque ele está usando a energia elétrica da empresa para fins particulares, só que um fim particular que dá dinheiro, que é minerar a cripto. E muitas empresas sequer se preocupam com isso, né? Por que eu vou monitorar o consumo de energia elétrica de um computador individual? Mas por que eu não monitoro? Porque nem imaginou que isso podia ser possível. Então, a transformação digital, ela trouxe para as empresas um desafio, que são os gestores se atualizarem com o que pode ser feito ali, né? O que estão fazendo? Daí vai lá e bloqueia USB, etc. Você tem file download por tela hoje em dia. Você pega um arquivo, gera um monte de QR Code na tela e um celular vai lendo os QR Codes e reconstrói o arquivo no celular. Então, não adianta nada você bloquear o USB, bloquear a rede, o cara faz download do arquivo pela tela. Tá? Então, eu tenho um cliente meu que ele tem filmadoras que ficam filmando você e se alguém pega um celular e aponta na tela assim, já, opa, peraí, o que você está fazendo? Então, você não pode apontar o celular para a tela, você pode estar tirando fotos do documento da sua tela, etc. Né? Então, mas dá para fazer download por som. Né? O Apple II e o TK, eles faziam um download de arquivo para vir para cassete, fita cassete, né? Eu posso pegar um foninho de ouvido e gravar o som ali no meu celular e levar embora também. Tá? Então, assim, a transformação digital trouxe um desafio muito grande das pessoas entenderem todos os mecanismos de invasão, de roubo de informação, etc., que são mais sofisticados, né? E muitas vezes desconhecidos dos gestores. Então, assim, essa evolução rápida demais acabou deixando o pessoal meio perdido. Tá? É o lado ruim da transformação digital, que cria-se aí os hackers, os sequestros, criptografia de dados, etc. Né? Mas faz parte de toda a mudança.
Né? A gente falou um pouquinho sobre essa transformação e o início dessa transformação quando a gente começa a utilizar um computador para editar texto e substituir a máquina de escrever. E a gente caminha muito na transformação digital. Hoje as possibilidades são enormes, desde você tirar todo o papel, né, por meio de mecanismos de escaneamento e fazer upload disso no, na nuvem. Muitos anos atrás, em 2006, 2007, eu me lembro de um pessoal do Google indo lá à Fundação CPQD, onde eu trabalhava, oferecendo aquelas caixinhas, né, que você coloca uma unidade que você coloca lá no rack e ela faz uma varredura de todo o conhecimento que você tem e deixa disponível num Google lá dentro, né, ou seja, Google particular teu da tua empresa, que é uma outra coisa. E já, isso já tem 15 anos. Mas existem muitas outras formas de você fazer isso. Existem muitos outros passos para se dar na transformação digital. Como é que está o Brasil, a empresa média brasileira? Eu imagino que as empresas grandes estejam mais adiantadas nisso, mas uma empresa média no Brasil, em que ponto a gente pode esperar que ela esteja aí numa escala de 0 a 10 na transformação digital?
Olha, está difícil responder essa pergunta agora pós-Covid, tá? Primeiro que durante o Covid eu não viajei, estou por fora do que está acontecendo pelo mundo afora, tá? E segundo que o Brasil mesmo é um movimento rápido, né? Se pré-Covid, o paradigma era na China o pagamento com QR Code, né? Tinha gente pedindo esmola no semáforo com QR Code. Hoje é o Brasil. A gente, em um ano de PIX, né? O que aconteceu aqui? A transformação digital do dinheiro, o dinheiro acabando, papel acabando e pessoas que antigamente não tinha sequer conta, hoje tem conta pagando. Então, a gente teve no lado de pagamento uma transformação digital brutal, né? E isso puxou muita coisa. A assinatura de contrato, que era uma coisa super difícil de assinar hoje em dia, foi o cotidiano. Então, houve uma mudança tão grande no mundo como um todo, esse Covid, né? Foi o vírus que causou a transformação digital, que daquela acelerou em 10 anos, em um, né? Que é difícil até comparar, tá? Eu acho que está todo mundo meio parecido. Tá? Eu olho o que eu vejo de Brasil de clientes fora, eu vejo muito mais uma questão de gerações, geracional. Algumas pessoas ainda habituadas no papel ali, do que uma questão de nacionalidade, tá? De ser do Brasil ou não ser do Brasil. Aí o Brasil, pô, a gente vive sem carteira hoje. Né? A gente sai na rua só com celular. Tem CNH no celular, RG no celular. Eu já fiz a experiência comigo mesmo. Eu fiz uns dias, eu saí para a rua só com o celular, sem minha carteira. Nem do carro tem que ter mais documento. Né? Se bater o carro, o documento do carro também é no celular. Você não pode ficar sem bateria, né? Tem que levar um cabinho para carregar o celular, senão você fica sem nada. nesse sentido, acho que a gente está mais avançado, tá, do que outros países, que nem todos estão tão digitalizados assim. A gente teve uma digitalização de governo muito grande. Então, mas assim, tem um grande desafio, como eu falei, é a adaptação cultural, tá? E principalmente as maldades que se fazem com as pessoas, como se adaptar, né? Isso que é o terrível. Isso acontece sempre, né? Tudo que é uma nova tecnologia, a gente tem que aprender a lidar com ela, né? Veio o carro, a gente aprendeu a lidar com o carro, aprendeu que tinha que ter cinto de segurança, né? Até ter o cinto de segurança, a gente morria no carro quando batia, né? Faz parte, são novidades. Vem uma coisa nova, a gente vai aprendendo uma coisa nova. E o software, né, o computador é uma coisa nova, que teve que ensinar para a gente uma série de coisas, né? Vírus, invasões, etc. Fraudes. Mas eu acho que o Brasil está bem colocado. Mas deixe bem claro, é um feeling baseado nas interações digitais que eu tenho com meus parceiros globais aí, tá? Não tem nenhum estudo para comprovar. Mas a gente está bem. A gente está bem e sei como pagamento da minha praia, né? Eu sei que em pagamento digital a gente é benchmark. O mundo inteiro está olhando para o Brasil. O crescimento do Pix no Brasil, frente a crescimento de outros pagamentos instantâneos do mundo, a gente cresceu em 1 ano o que outros países cresceram em 5, 10 anos. Você olha a curva, o Banco Central fez um gráfico mostrando a curva de crescimento de pagamento instantâneo desde o ano zero, que foi lançado em cada país, e o do Brasil. Você tem várias curvas e o Brasil parece que é uma reta, assim, pro céu, tá? Tão rápido que foi. Então, a gente
Gráfico
conversa.
de explosão, né? Aquela reta,
É,
por
a
vertical.
reta. É um negócio. Isso reflete um pouco a questão da positividade que o brasileiro tem com o digital. Se o brasileiro fosse um povo que não gosta de digital, o Pix não teria dado tão certo, tá? Então, claro, teve muito mérito do Pix, não vamos tirar nada do mérito deles. O pessoal trabalhou de forma brilhante, mas é claro que a sociedade poderia não ter aceitado, né? E a sociedade aceitou bem. Isso também mostra que o brasileiro gosta. Você vê outras coisas, né? Como que aplicativo motorista por aplicativo cresceu no Brasil rápido, vai pedido por aplicativo, várias coisas digitais no Brasil cresceram muito rápido. O brasileiro aceita bem. E ter uma população que aceita bem é muito importante para a aceleração da transformação digital.
Recentemente eu fiz uma entrevista com o Rodrigo Cury, que é o head do BTG+, que é um banco 100% digital, e comentei com ele que o Brasil sempre foi muito conhecido, em pese os problemas com atendimento e enfim, mas o Brasil, por conta dos anos que nós vivemos, nós da nossa geração vivemos, dos anos de inflação, o Brasil sempre foi referência mundial no setor financeiro, no setor de pagamento, no setor de no setor bancário, né? Enquanto a gente fazia compensação de cheque em 48 horas, nos Estados Unidos eram 10, na Inglaterra eram 20. E a gente fazia em 48 horas, porque senão o dinheiro era comido pela inflação. Ou seja,
Inflação, né?
e a gente também, por conta disso, nós fomos pioneiros em adoção de cartões magnéticos e PIN, com PIN number, né? Eu viajava muito nos Estados Unidos, lá você ainda tinha que assinar um
Assinar.
papel e mostrar uma identidade, enquanto que aqui no Brasil a gente já usava PIN. Quando saiu o Apple Pay, que é você botar um cartão de crédito dentro do seu celular, lá nos Estados Unidos eles ficavam dizendo: olha, a rede Walgreens, que é uma rede de farmácias lá, agora adota, oh, agora o Walmart, ou sei lá eu, quais outras, era de empresa por empresa. Aqui no Brasil, na primeira semana, já estava todo mundo aceitando, porque já se aceitava com o cartão por aproximação, e ele o mecanismo é basicamente o mesmo. Então, quer dizer, a gente sempre foi, por conta dos anos de inflação, a gente teve uma evolução muito grande no nosso setor bancário. Você acredita que isso se reflete nessa predileção, vamos dizer assim, ou nessa propensão do brasileiro a adotar essas novas soluções?
Influencia certamente, tá? Não é o único fator, mas influencia. Até porque a inflação já está mais sob controle faz um tempo, né? E mesmo assim o brasileiro continua sendo positivo, sendo otimista com novas tecnologias, né? O próprio cartão com chip and PIN já foi bem, né? As gerações que estão usando esse cartão, acho que são gerações que nem viram a inflação, né? Tem muitos amigos meus que não sabem o que é inflação. Quem tinha 10 anos em 96, nasceu 85, 86, ali, não chegou a viver a inflação, porque era muito criança, mexia com dinheiro na época que tinha inflação, e quando passou a ter algum acesso a dinheiro, a inflação tinha acabado, já tinha sido reduzida, né? Não é que acabou, né? Tá aí, a inflação existe, mas não é mais aquele número de 50% ao mês, né? Mas assim, tem um lado do brasileiro, não sei por quê, aí eu teria que fazer um estudo para poder entender as causas disso, tá? Mas que é fato que a gente observa, o brasileiro ele é positivo com a transformação digital. Ele gosta, ele aceita bem as novidades, ele não tem preconceito de pegar um cartão e enfiar poupim, né? Ele não é muito preso nos hábitos, né? O que tem essa coisa de não quero poupim é porque eu quero usar o cartão de jeito que eu estou acostumado, eu quero continuar passando metade da magnética e acabou, né? Isso é uma força de um hábito, não é um... É uma explicação muito mais social do que técnica. Eu quero continuar fazendo do jeito que eu sempre fiz. Eu rejeito a mudança. O brasileiro, não. Ele aceita a mudança. Não, agora não é mais assim. Assim, tá bom, que legal. Não tem que assinar. Etc. Quando pararam de dar o papelzinho para o consumidor, né, que é a sua via, muito ele falou, não, não quero minha via. Né? Antigamente, pô, tem que ter minha via para guardar. Né? O comprovante. Né? Muita gente nem pega mais o comprovante. Tal. Tudo isso são hábitos que o brasileiro tem, que não sei exatamente porquê, talvez a inflação no mercado bancário tenha contribuído bastante, né? Mas o brasileiro, apesar da reserva de informática, que nos deixou muito tempo sem computador, o brasileiro é muito positivo, tá? Ele aceita bem a transformação digital.
Só para um breve intervalo, se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras, como a que eu fiz com o José Eduardo Azarite, vice-presidente de inovação da Venture Hub, ouça nosso podcast, inscreva-se, a gente está disponível no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, qualquer lugar que você ache podcast, você vai achar o nosso. A gente volta já já.
A pandemia virou o mundo de cabeça para baixo e mais de 2 anos depois continuamos sentindo seus efeitos sem que ainda consigamos enxergar o que vai ser o tão sonhado e às vezes temido novo normal. O que sabemos é que, qualquer que seja o futuro, vamos precisar criar e implementar boas estratégias, cuidar com muita atenção dos riscos, avaliar constantemente nosso portfólio de serviços e produtos para ter certeza de que são os que podem nos trazer os melhores resultados. E vamos precisar também manter nossos colaboradores bem treinados para nos auxiliarem em todas essas importantes ações. É isso que a Trigem vem fazendo há 17 anos, apoiando empresas a extraírem o melhor de si mesmas e assim conseguirem lutar por seus objetivos com as melhores chances de sucesso. Venha conversar com a gente e conhecer nosso portfólio de ofertas. Estamos prontos para te apoiar na tarefa importantíssima de se preparar para o novo normal. www.trigem.com.br www.3gen.com.br.
Alguns artigos que propõem transformação digital afirmam que é necessário que a organização também passe por uma transformação cultural. Que transformação que é essa e por que ela é importante?
A transformação digital é a transformação cultural, não existe outra coisa. Tá? É tudo mudança de hábitos. O computador está aí, a tela está ali, está tudo sempre funcionando, cabe às pessoas usarem ou não. Né? Tipo, quando você imprime, em vez de ler na tela, é cultural. Por que você imprime? A letra está ali, a letra A, a letra B está ali, você pode ler na tela ou ler no papel. É só cultura, é só hábito. Tá?
Que tipo de organização aceita a transformação digital com mais facilidade? E, do outro lado, que tipo de organização é mais refratária à transformação digital?
Eu vejo, em geral, uma questão geracional. Eu posso falar isso porque eu já estou com 56, 57 anos, então eu logo, logo chego ali nos meus 60 anos, né? Então não tenho dificuldade de falar isso, mas, em geral, eu vejo uma questão geracional. Eu não me incluo nisso, eu sou muito digital desde sempre, né? Mas você vê empresas, startups, que tem uma liderança mais jovem ali, em geral é uma empresa mais digital, que já nasceu, são nativos digitais, né? Os caras já nasceram sem papel, já nasceram com celular ali, é mais natural, né? Enquanto empresas mais conservadoras ali acabam sendo, ficam muito enraizadas nos seus hábitos antigos. Agora, isso obviamente tem exceções, não só eu, mas eu conheço vários clientes que têm caras mais velhos, e que são muito digitais, são muito digitais. Eu já tive reunião com uma pessoa de 60 e um de 30, o de 60 dava um baile no de 30, em termos de ser digital. Tá? Então, a via de regra é o seguinte, a pessoa tem que estar aberta ao novo. Tá? As pessoas têm que ser gente que gosta de mudança, gente que gosta de... que está aberto a conhecer o novo, que não fica preso em hábitos, que olha para frente, não olha para trás. É isso que é transformação digital. A pessoa que é conservadora em hábitos, que vai querer manter, quer manter as coisas como estão, porque sempre funcionaram do jeito que funcionavam, ele vai ter dificuldade, tá? Então, as organizações têm que ter um mix aí de pessoal para ter gente aberta novo. E, assim, de novo, não é só a idade, tá? A idade é um dado, mas você vai se limitar só por aí, você vai fazer um preconceito com pessoas. Porque é uma coisa maravilhosa, a pessoa experiente e aberta ao novo. Aí, quando você combina abertura ao novo, o cara que aceita o digital e que é vivido, que tem experiência, é uma coisa ótima, tá? Então, tratem bem os velhinhos aí, como eu, tá? Porque quando... as empresas tendo pessoas abertas ao novo e com experiência é muito bom. O desafio é esse, é deixar as pessoas abertas às mudanças, tá? As coisas mudam, o tempo não para, meu. Então, é incrível como tem gente que gosta das coisas paradas. Parece que eles querem que as coisas fiquem do jeito que são e não mudem nunca, né? E você tem que ter um tipo de gente que não, que gosta que as coisas sejam diferentes, tá? Que não tem apego ao que é hoje, né? Porque quando você tem apego... vem tal da máquina digital, não, vai ser papel, as pessoas gostam de imprimir papel, gostam de foto de papel, o que aconteceu, né? A Kodak sumiu. Então, não dá para ter esse tipo de premissa aí, né? Que todo mundo gosta das coisas como elas são hoje, né?
Quem são os seus gurus? Aqueles caras que são os gênios, que você se espelha, que você fala, puxa vida, eu quero ser igual a ele.
Ah, eu tenho alguns, é difícil falar todos, porque eu sou um cara, eu aprendo muito com os outros, tá? Assim, eu acho fantástico. Eu tenho gurus amigos de faculdade, que aprendi muito com eles, que me inspiram até hoje. Tem uns caras de mercado aí, Jobs, por exemplo, assisti uma palestra com ele antes dele voltar para a Apple. Na palestra já achei fantástico o que ele falou, depois do que ele viu ali. É claro que, como todo ser humano, tem seus defeitos, né? É, mas a visão dele de produto, eu sempre me inspirei muito. O Elon Musk, o Senna, aquela coisa de... O Senna, para mim, lembra o Neo do Matrix, assim. O cara é... O Neo, depois que ele tem fé, né? Depois que ele acredita, né? O cara acredita que vai dar certo, enfia o carro naquele lugar e sai do outro lado, né, cara? Essa coisa do Senna de... Lá no Japão, que bateu o carro para, e ele sai andando e luta para ganhar a corrida. Quer dizer, qualquer um teria desistido. Falar, pô, eu já perdi. Ele, não perdi não, eu vou ganhar. E mesmo que ele tivesse, poderia, pode até ser que ele perdesse, mas ele ganhou a corrida. Então, essa coisa de você ir em frente do Senna, sempre me inspirou muito também, tá? E eu gosto do Matrix, eu disse, o Neo, quando ele começa a acreditar que vai dar certo, tudo vai dando certo, né? E eu tenho isso para mim, tá? Muitas vezes que eu vou fazendo, as coisas vão acontecendo, cara. Parece que tem um universo conspirando a favor, tá? Eu falo, eu sou muito sortudo. A pessoa fala, não é sorte, é que você trabalha muito. Quem trabalha muito tem muita sorte, né? Você esquece. Eu sou muito positivo, eu esqueço as coisas do mundo errado, sei lá, tá? Mas é incrível como que muitas coisas vão acontecendo e parece que é o universo conspirando mesmo, cara. Parece que você tá... Quando você faz a coisa certa, faz o bem e quer chegar lá, as coisas vêm. Aí isso que é uma das coisas que eu gosto muito do Matrix, tá? Então, assim, desde o personagem Neo ou do personagem Morpheus, também essa coisa dele ensinar, né, de ajudar, é muito legal. O professor, né, isso me inspira muito, os professores em geral, todos eles para mim são meus heróis, tá? Porque o Elon Musk está aí, o Steve Jobs está aí, mas todos tiveram um professor na escola, né, cara? Então, os professores são os verdadeiros heróis aí, que educam as pessoas e que fazem as pessoas criarem essas coisas todas. E são pessoas que dedicam sua vida a não criar, mas a ensinar os outros a criarem. Eu admiro muito, respeito pra caramba o que os professores fazem nesse planeta. Tá? Então, sou um desses meus gurus, meus heróis, tá? Mas não tem um específico. Eu faço um mix, um híbrido de todo mundo. Eu acho legal essa mistureira de exemplos que cada um pode dar um pouco.
É, nessa linha tem um TK que eu respeito muito, um professor nosso. Kowalkowski.
Exato.
O pai que tá professor, um cara que... Puxa vida, é o que você está falando e eu estou vendo, né? É bem nessa linha.
É.
Para terminar, porque eu sei que o tempo está acabando, queria que você deixasse uma previsão. Queria que você olhasse para os próximos 365 dias e pusesse uma previsão, algo que você acredita que vai acontecer, Uma hora que você voltar, a gente discutir se você estava certo, se você estava errado.
Apostar para um ano é difícil, tá? Apostar para 10 é mais fácil, porque você pode errar, né? Acontece em 5 ou 7 e tal. Mas sabe que em 96 eu falei que a gente usa a internet para editar texto e fazer planilha. O Google lançou o produto em 2006, 10 anos depois, tá? Que eu não via lógica de eu ter o arquivo que eu estou editando no meu computador. Falei, pô, o cara quer editar um texto, ele quer substituir a máquina de escrever. Agora, para editar um texto, ele tem que virar um administrador de computador, né, cara? Entra vírus, pede arquivo. Pô, por que isso? Por que tem que ser tão difícil? Por que eu não logo num browser e faço meu texto? E agora, sei lá, Office 365, etc., né? Que é muito mais adequado para o usuário final, né? O que eu vejo aí na transformação digital, das partes que eu toco, é uma mistureira do que é varejo, tá? Eu acho que, eu já falei num podcast, eu acho que banco de varejo não tem muito futuro. E o pessoal, pô, banco de varejo? Eu falei, não, é que banco de varejo vai morrer, a gente vai ter varejo. Eu acho que a gente vai comprar numa única loja um celular, uma garrafa de cerveja e um CDB. Eu não sei por que CDB não pode ser vendido como outro produto qualquer. Antigamente a gente tinha as lojas específicas, né? A loja de som, né? Lembra as lojas de disco, né? As lojas de... Agora você vai na Amazon e compra tudo ali, né? É o marketplace de tudo. Para mim, a Amazon vai vender lá nos Estados Unidos logo, logo. Já tem conta bancária lá e começa a vender produtos de investimento, etc. Isso para produtos populares, né? Claro que hoje ainda existe lojas de aparelhos de som sofisticados, como vai existir private banking, etc. Aquele produto mais focado, mais específico, né? Mas o popular é mais barato, quando visto racional, do custo de distribuição. Uma vez que eu já atraí o cliente, eu vendo um monte de coisa para ele, de baixo, de ticket pequeno, com margem de lucro pequena. Então, eu posso vender, eu tenho que vender vários produtos para ele, de pequeno volume, num único canal, para poder ter rentabilidade, né? E ter uma produtividade adequada. E aí eu vejo que os bancos, alguns bancos estão fazendo, até clientes nossos, estão fazendo a coisa direitinho, eles estão indo para o varejo. Já que o varejo vai vender meu CDB, eu vou vender o celular também, tá? Então, já tem banco vendendo celular, banco vendendo geladeira e tal. Então, essa previsão que eu fiz há um tempo atrás, eu falei numa palestra num banco de varejo, né? Quase que eu fui expulso, né? do banco, falando isso lá dentro do banco de varejo. E eu fiz uma piada, o banco vai ter que começar a vender geladeira, e já estão vendendo, né? Então, eu acho que vai ter a transformação digital, ela tem um impacto de permitir que você compre qualquer coisa num único canal. E isso está criando uma desintermediação danada, tá? E eu prevejo logo, logo, talvez, na verdade, compre num banco um produto direto da fábrica. Sem um varejista. Quer dizer, não vai ter banco de varejo, não significa que o banco de varejo vai morrer. Pode ser que exista um varejo de tudo e pode ser que o varejo, na verdade, não seja do varejista. Seja, na verdade, o dono do dinheiro com o fabricante, tá? Ou seja, quem tem o seu dinheiro e o fabricante, mais ninguém. E não o varejista, vai saber, né? Então, é um desafio aí, o que vai acontecer no mundo. Agora, quem é que vai se dar melhor nessa história? Se vai ser o varejista que vai virar o banco vai virar o varejista, aí vamos ver, né? Sendo os próximos capítulos, tá? Mas eu acho que tem uma digitalização muito grande. E essa coisa do metaverso também, daqui a pouco as pessoas vão começar a fazer uma viagem para Paris no metaverso, só que é mais barato, né? E tudo bem, tá? E sei lá, cara, as coisas estão ficando tão digitais assim, a percepção, a mudança. A gente contratou um diretor de tecnologia da matéria, fui conhecê-lo 7 meses depois. E pessoalmente, né? Claro, conheci antes, sim, trabalhou. E é incrível que se encontra pessoal ao vivo, legal. Prazer te conhecer, mas era a mesma pessoa, não mudou, não virou uma outra pessoa, era a mesma pessoa. E você começa a ter um paradigma de, pô, eu não tenho que conhecer pessoalmente, na verdade, a pessoa. Levando para o extremo, daqui a pouco, por que eu tenho que ir pessoalmente para Paris? É mais barato visitar daqui mesmo, né? É, cara, assim, tudo é cultural, e eu acho que a gente vai ter mudanças muito grandes com essa coisa de realidade virtual, de você estar imerso no mundo ali, com um óculos 3D, essas coisas vão gerar percepções da gente tão diferentes que vai ter coisa por aí, tá? Assim como antigamente ninguém concebia ouvir a música de um MP3, primeira vez que eu levei um notebook na festa da empresa, me chamaram de nerd. Falei, pô, você é nerd, traz a música no notebook. Daí eu vejo lá depois o Will I Am, todo lado descolado, né? Tocando música no notebook. Falei, pois é, o Will I Am descolado, eu era nerd, né? Mas é porque na época, não, disco, tem que ser fita, disco, né? Era inconcebível ouvir música do computador, né, cara? Hoje é normal. E da mesma forma que é inconcebível falar hoje de ter uma visita em Paris por um computador, de repente vai ser normal também, tá? Então, Você vai ter, e vai ter gosto para tudo. Vai ter gente que vai visitar pessoalmente, vai ter gente que não vai ter a grana para visitar pessoalmente, ou não tem tempo, quer passar uma tardezinha ali só, né? Não dá tempo de passar uma tardezinha. Acho que vai ter espaço para tudo e vai ter um mercado bem, muito digital. Eu só fico preocupado com a saúde das pessoas, com esse negócio de tudo digital. Você fica em casa, eu engordei 10 quilos, né? Então, eu acho que o cuidado que a gente tem que tomar é tudo legal, as experiências são bacanas, socialmente você pode adaptar, mas o nosso corpo precisa gastar uma energia, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado nessa transformação digital para a gente não ficar muito obeso.
PK, muito obrigado pela tua presença, um papo bem bacana, agradeço muito aí pelos esclarecimentos, pela tua visão tão legal, tão bacana, tão completa sobre transformação digital. Espero que você possa voltar e a gente falar de novo daqui a um tempo.
Com certeza. Daqui a um ano, daqui a 365 dias, a gente se fala.
Um abraço.
Já que você desafiou, desafio aceito.